Eu sou a professora Fernanda Cruz e vamos dar início a mais uma revisão dentro da disciplina de Direito Penal, parte especial 2, agora tratando das matérias relacionadas a crimes contra a administração pública. Aqui, quando nós tratamos da administração pública, a leitura dentro do contexto do bem jurídico tutelado tem por base as questões relacionadas aos princípios da administração pública, princípios que são localizados ali no artigo 37 da Constituição Federal, e que nos trazem a diretriz e a direção do que deve ser feito quando se tem ali uma questão relacionada à administração pública em si. Princípios esses que são o princípio da moralidade, da probidade, da boa-fé administrativa, medidas que são exigidas de agentes que vão atuar dentro do contexto da administração pública. Dentro dessa premissa, é importante verificar que os crimes contra a administração pública, eles se classificam em crimes praticados por funcionário público contra a administração pública e crimes praticados por particulares contra a administração pública. Dentro desse contexto, o primeiro ponto a se destacar é o que nós verificamos ali no artigo 327 do Código Penal, que nos traz o conceito de funcionário público, sendo que, para efeitos penais, o funcionário público é aquele que, seja transitoriamente, seja sem remuneração, ele exerce cargo, emprego ou função pública. Esse conceito nós temos aqui, e a doutrina pontua que é um conceito chamado ampliativo, porque a intenção aqui é abarcar o maior número possível de agentes, e é um conceito também que tem como menção essa questão da transitoriedade ou da ausência de remuneração do agente que vai ser lido como funcionário público para fins penais. Dentro desse caso, trazemos sempre o exemplo aqui da figura do estagiário que atua em setor público ou do mesário que temporariamente ali em dia de eleições atua como se agente público fosse. Essas pessoas podem sim ser responsabilizadas criminalmente quando do cometimento de delitos e podem ser responsabilizadas como se funcionário público fossem. A gente tem também, no parágrafo 1º do artigo 327, o chamado funcionário público por equiparação. É aquele que exerce esse cargo, emprego ou função em alguma espécie de entidade paraestatal, ou que trabalha para alguma empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada. O que se tem aqui como requisito é que esse agente que presta serviços dentro dessa empresa tenha acesso ali ao setor público e execute uma atividade típica da administração. Não pode ser uma atividade lateral, uma atividade que não tenha relação direta com a administração, porque aí seria inviável o cometimento dessa conduta, em alguns casos, e em outros, mesmo sendo viável, a reprimenda não é como se funcionário público fosse. Então, é importante ter atenção em relação a isso, mas esse conceito é muito importante para depreender, quais circunstâncias se localizam aqui no contexto de funcionário público. Obviamente, também aqui no parágrafo 2º, a gente tem uma questão relacionada ao funcionário público que ocupa um cargo no contexto de superior hierárquico. Esse agente ele é punido com um rigor mais severo, a pena aqui ela tem um aumento de um terço. E, além disso, o que se destaca também dentro dessa posição é que é possível a responsabilização de um particular como se funcionário público fosse, desde que esse particular ele tenha a ciência, ele saiba da condição do seu parceiro, saiba que ele é um funcionário público. Dentro desse contexto, a gente também destaca aqui, de maneira inicial, duas diferenciações que se tem aqui no contexto desses crimes, que são chamados de crimes funcionais, porque o crime que é praticado pelo funcionário público é um crime funcional e tem esse aqui como regra normalmente, tendo em vista a especificidade desse sujeito ativo, que são, em grande maioria, crimes próprios. O crime funcional próprio é aquele em que a ausência da condição de servidor público torna essa conduta atípica. A gente tem aqui um caso de atipicidade absoluta, e o exemplo mais comum que mencionamos é o caso da prevaricação, localizado ali no artigo 319 do Código Penal. Se nós retiramos a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, não há qualquer incidência penal e aí não há como verificar se aqui o cometimento de conduta, porque esse agente ele precisa praticar ela por ato de ofício e só quem tem a devida possibilidade de realizar esse ato de ofício é quem poderia praticá-lo. Por outra toada, nós temos aqui também o caso do crime funcional impróprio, que é aquele em que, na ausência das circunstâncias ali da condição de servidor público, esse crime ele deixa de ser funcional, mas ainda assim o agente ele pode ser responsabilizado por outro tipo penal incriminador. Nós temos aqui um cenário de atipicidade relativa, e o exemplo mais claro dentro dessa temática é do peculato furto. Caso não haja ali a condição de funcionário público, esse agente pode sim ser responsabilizado, mas nos termos do artigo 155 do Código Penal, pelo crime de furto. Dentro desse contexto, outra questão geral relacionada aos crimes contra a administração pública é a questão do princípio da insignificância. Assim como os crimes contra a fé pública, o princípio da insignificância ele não é aplicável nos crimes contra a administração pública. Aqui a gente tem uma questão pontual que vale a pena se mencionar, porque dentro dessa regra existe uma exceção, é uma exceção incomum, lida tanto pelo STF como o STJ, que é o chamado crime do descaminho, crime onde a gente verifica ali a ausência de uma contribuição tributária no sentido de taxação de produtos que são importados, que estão trazidos para o país. No caso do descaminho, como tem uma relação direta com uma questão tributária, o princípio da insignificância ele não é aplicável tanto para o STF como para o STJ. Entretanto, nos demais crimes contra a administração pública, o STF e o STJ têm uma posição um pouco divergente. O STJ entende que não se aplicam, considerando que a questão aqui é o bem jurídico tutelado, é uma lesão que pode ser ali ferir a moralidade, ferir a moral administrativa, então por isso não deveria ser possível a aplicação do princípio da insignificância. Já o STF entende que a lógica para a aplicação desse princípio é uma verificação ali dos casos em questão. É preciso analisar o caso concreto para verificar se existe a possibilidade de incidência ou não do princípio da insignificância. Além disso, agora falando especificamente dos crimes, nós temos aqui os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, dentro do rol de artigos do artigo 312 até o artigo 326, e um dos principais, o que se destaca aqui por ter alguns subtipos, é o chamado peculato. O peculato, ele pode ser classificado dentro de algumas modalidades, e ele se encontra aqui no artigo 312 e também dentro de outras especificações nos artigos 313 e 313-A. O artigo 312, no caput, nos diz que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem posse ou razão do cargo. Essa primeira hipótese é aqui onde nós verificamos o cometimento do chamado peculato apropriação, onde o sujeito tem a posse do bem em virtude do cargo e passa a agir como se dono fosse. A gente verifica isso aqui no artigo 312, parte A do Código Penal. Já na parte B, no contexto do desvio, onde tem aqui, né, na leitura do caput, que desviá-lo em proveito próprio ou alheio, nós vemos uma segunda hipótese, um segundo tipo de peculato, o chamado peculato desvio, onde o agente desvia o bem em proveito próprio ou em terceiro. Além disso, dando sequência aqui à leitura do artigo 312, nós verificamos no parágrafo 1º o cometimento do chamado peculato furto, onde o sujeito, ele, diferentemente do cenário anterior, não tem a posse desse bem, mas ele se vale dessas facilidades do cargo para subtrair ou para concorrer para a subtração da coisa. É um contexto bem pontual aqui, tendo em vista que, via de regra, não se verifica a aplicação desse delito em circunstâncias comuns, mas esse agente, ele ali não tendo posse, ainda assim consegue se valer das facilidades para subtrair ou concorrer para a subtração desse bem. E aí, aqui dentro do caso do peculato furto, a gente relembra que é uma hipótese de crime funcional impróprio. Além disso, temos também no parágrafo 2º e também mencionado no parágrafo 3º, o chamado peculato culposo, aonde o funcionário ele concorre culposamente para o crime de terceiros. Ali é a conduta do agente, do servidor público que atua de maneira relaxada, de maneira relapsa, desatenta, e aí um terceiro que é movido por dolo acaba por subtrair determinado bem ali ou lesar o erário de alguma forma, mas em grande parte por desatenção desse agente público, desse servidor público, por isso a menção desse peculato na modalidade culposa. Aqui no contexto do peculato culposo, a gente também tem uma referência a ele no contexto do parágrafo 3º do artigo 312, tendo em vista que existe aqui, excepcionalmente, uma possibilidade de reparação do dano. Essa reparação do dano, na verdade, ela só tem um marco a ser considerado. Se ela é feita antes da sentença irrecorrível, a gente tem aqui como efeito a possibilidade de extinção da punibilidade, e se ela é feita após a sentença, aí há uma possibilidade de redução da pena à metade. Então, existe aqui uma possibilidade de reparação do dano, é um ponto em destaque que a gente menciona aqui quando nos referimos ao chamado peculato culposo. Além disso, além do artigo 312, no 313 nós temos também uma modalidade que é chamada de peculato, mas é classificada pela doutrina como peculato estelionato, é aquela onde o agente ele se apropria de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu em virtude de erro de terceiro, onde esse terceiro dolosamente cometeu ali dolosamente não, perdão, comete um erro e aí, em razão disso, esse agente dolosamente se apropria desse dinheiro, toma essa conduta. O funcionário público, ele se aproveita do erro de terceiro porque esse terceiro, ele tem uma falsa percepção da realidade e acaba por incorrer em erro aí e esse agente público se aproveita desse erro. Além disso, nós temos também, no artigo 313-A, o contexto do peculato, chamado peculato eletrônico, é aquele onde há uma possibilidade de inserção de dados falsos em sistemas de informações. O funcionário ele vai inserir ou facilita a inserção de dados falsos, faz ali alterações ou exclusões de dados nos sistemas, aí aqui a gente verifica um requisito específico, o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar algum tipo de dano. Aqui nós temos um crime que é classificado como crime próprio, tendo em vista que o agente que vai cometer essa conduta, além de funcionário público, ele precisa ser um funcionário público com autorização a acesso a dados restritos. Então, é necessário aqui para a configuração esse especial fim de agir. Além disso, nós temos também o chamado peculato de uso. Esse é uma classificação que se destaca aqui, porque é um pouco diferente. O peculato de uso, ele não tem previsão dentro do Código Penal. Ele é previsto por meio do Decreto-Lei 201 de 67, ali no artigo 1º, inciso 2. É aquele caso em que é considerado crime de responsabilidade de prefeito municipal, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Aquele caso onde o agente público se utiliza de um bem público para fins pessoais. Aí leia-se agente, não todos os agentes, mas o prefeito municipal. É um cenário que a doutrina nos traz de classificação e que é interessante para verificação aqui de mais uma modalidade de peculato. Além disso, outra modalidade de crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral é o artigo 316, o crime de concussão, aquele onde o funcionário público exige uma espécie de vantagem indevida. Nesse contexto aqui, é importante destacar acerca desse artigo, do artigo 316, que a vantagem indevida é parte da doutrina entende e adequam-se a essa interpretação que essa vantagem não necessariamente é uma vantagem econômica ou patrimonial, mas pode ser uma vantagem de cunho sexual ou político. E dentro desse contexto, a gente observa também uma hipótese aqui de excesso de exação prevista ali no parágrafo 1º do artigo 316. Se no 316 existe essa hipótese de exigir ali para si ou para terceiro, direto ou indiretamente, fora ou dentro da função, mas em razão dela especificamente essa vantagem indevida. No caso do parágrafo 1º do artigo 316, a gente verifica um contexto onde aquele agente ele exige um tributo ou uma contribuição social que ele sabe ou deveria saber que é indevido, ou se é devido, ele faz essa cobrança de maneira vexatória, de forma gravosa, que a lei não permite. Aqui nós verificamos um caso também emblemático, considerando que a menção desse tributo, né, ou da contribuição social na época, contribuição social na época da redação desse texto, contribuição social ainda não era considerada uma espécie de tributo formalmente. E aí nós verificamos aqui um contexto onde esse funcionário ele faz essa cobrança. É claro que dentro desse cenário nós verificamos aqui uma norma penal em branco, tendo em vista que existe uma necessidade de uma legislação à parte que estabeleça quais são os tributos, quais são os meios de cobrança para esses tributos, e aí é necessário que esse agente ele faça uma exigência ilegal. E aí, por conta disso, existe aí um contexto onde esse agente exige e faz essa tratativa de maneira indevida, ou mesmo atua de forma humilhante em relação ao cidadão que está sendo cobrado, age de maneira conflituosa ali, e aí por conta disso, sim, adequa dentro desse contexto do parágrafo primeiro. É necessário verificar também que, nesse contexto, deve-se verificar que uma existência de dolo eventual, se for o caso, mas não de culpa, porque a culpa só se aplica aqui no contexto de crimes praticados por funcionário público contra a administração. No caso do peculato culposo, dos demais não tem. Então, até mesmo esse desconhecimento do agente do tributo, ou se esse tributo é devido ou não, não pode ser justificável com uma tentativa de emprego do Instituto da Culpa. Além disso, no artigo seguinte, a gente tem aqui o crime de corrupção passiva. Aqui, quando se refere à corrupção, é interessante a gente observar que existem duas modalidades e elas vão se diferenciar. Duas modalidades que se diferenciam no sentido temos aqui no 317 a corrupção passiva, que é aquela onde o funcionário público ele solicita, recebe ou aceita algum tipo de vantagem indevida. Então, ele se coloca nesse papel aí de quem vai receber essa vantagem que é oferecida, é ofertada por um terceiro. Esse terceiro, esse agente aí que se adequa dentro dessa circunstância, é um particular. E esse particular, ele também tem uma possibilidade de ser colocado em um contexto de responsabilização criminal, porém, ele pratica uma outra modalidade criminosa que a gente chama de corrupção ativa. E aí, a corrupção ativa é localizada no artigo 333 do Código Penal. Essa corrupção ativa já se adequa em um outro tópico, onde nós vemos os crimes praticados por particular contra a administração. Então, a gente vê aqui nesses contextos de corrupção, onde existe a ação do particular, aquele que quer comprar a função pública de alguém, aquele que é o corruptor, esse particular pratica corrupção ativa. Por outro lado, o funcionário público, aquele que é comprado, ele pratica a corrupção passiva. E a corrupção passiva, especificamente, é um crime próprio, enquanto a corrupção ativa é um crime comum. Isso é uma situação que se destaca dentro desse contexto quando a gente fala de corrupção. E é interessante observar que a corrupção tem ali alguns verbos dentro do contexto de tipo do caput do artigo. A gente vê aqui também uma questão relacionada ao entendimento do STJ, especificamente acerca disso, porque existe uma discussão acerca do contexto da prática do delito, né? Se o agente precisa necessariamente estar ali em um contexto dentro da sua competência para fins de atuação. E o STJ entende que não, que apenas é necessário se verificar ali um nexo causal entre essa oferta feita pelo particular, a vantagem indevida e a função pública exercida para que se possa configurar aqui o crime de corrupção passiva. Temos também um cenário previsto no parágrafo 1º do artigo 317, que é da corrupção passiva privilegiada, onde se tem aqui um aumento de pena, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica infringindo algum dever funcional. Aqui é interessante porque existe uma diferença no contexto do parágrafo 1º e no parágrafo 2º. A gente vê um contexto aqui de de um favorecimento aqui em relação a uma determinada circunstância, mas no caso do parágrafo 2º, esse agente que deixa de praticar o ato ou infringe dever funcional, ele cede a pedido ou influência de outrem, ou seja, existe aqui uma influência de terceiro. É um cenário um pouco diferente do que se observa no parágrafo 1º e que é importante destacar, tendo em vista que nesse caso há uma menção específica de que essa conduta ela é realizada por influência de outrem. Além disso, a gente também relaciona aqui, dentro dos assuntos de delitos cometidos por funcionário público em detrimento da administração, o previsto no artigo 319, chamada da prevaricação. E aqui os assuntos se afunilam no sentido de que a prevaricação é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui nós temos um contexto de requisitos em que se verifica a necessidade da conduta, mas essa especial finalidade de agir, esse especial fim de agir que se classifica aqui no sentido de satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Esse caso do contexto de prevaricação é diferente do que a gente verifica ali no parágrafo 2º do artigo 317, tendo em vista que ali existe uma influência de terceiro, existe um posicionamento onde se cede ali a uma influência de outro, e aí é onde se deixa de praticar esse ato de ofício, mas aqui é por interesse pessoal, satisfação de interesses ou sentimentos pessoais e não de terceiros. É isso que diferenciaria aqui a corrupção passiva e a prevaricação, sendo a corrupção passiva ali a modalidade localizada no parágrafo 2º. Além disso, também a gente verifica aqui uma possibilidade de aumento de pena quando a gente atua assim em consequência de vantagem ou algum tipo de promessa, e ele atua nesse sentido de retardar ou deixar de praticar os atos de ofício e pratica dever, infringe, né, o dever funcional. Temos também, dentro do contexto de prevaricação, que se encontra no artigo 319, uma outra modalidade que a doutrina e a própria lei menciona essa nomenclatura, de tipo de prevaricação, a chamada prevaricação imprópria, aquela que é cometida especificamente, aí verificamos aqui um contexto de crime próprio, por diretor de penitenciário ou agente público que deixa de vedar o acesso ao preso a aparelho telefônico, rádio ou algum aparelho que permita comunicação, seja com outros presos, seja com o ambiente externo. Essa é uma espécie de prevaricação aqui, mas que a doutrina classifica como imprópria, porque se observa aqui duas questões. A postura do agente público, diretor de penitenciário ou esse agente que tem atua dessa maneira omissa, e também o sentenciado que vai responder na medida da lei de execuções penais, a LEP, no sentido de uma responsabilização através de sindicância, né? A sindicância de falta, para atestar se houve o cometimento dessa falta e posteriormente a sua aplicação de sanção se for considerado responsável. E aí, nesse cenário, nós verificamos aqui o contexto da chamada prevaricação imprópria. Além disso, temos também no artigo 320 o crime que é chamado de condescendência criminosa, nos casos onde o funcionário, por indulgência, deixa de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falta a competência, não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. Aqui é também mais um caso de crime próprio, onde um funcionário público, um supervisor ou um superior hierárquico, ele deixa de monitorar aquela função, e aí ele, ao se aperceber do cometimento de uma infração por parte de subordinado, não faz nada, não age na medida de apresentar ali algum tipo de reprimenda, de repreensão. Ele tem o dever de responsabilizar o subordinado que pratica condutas indevidas e não faz, e aí por isso também responde criminalmente. Uma pena aqui bem baixa, mas que ainda assim é um caso que acontece muito na prática da condescendência criminosa. É interessante verificar o cometimento dessa conduta. E aí, obviamente, que a gente verifica aqui também que nessas circunstâncias pode haver a possibilidade de responsabilidade também na esfera administrativa, não só na esfera penal. Temos também um outro crime aqui, bem emblemático, do artigo 321 do Código Penal, o crime da advocacia administrativa, aquela onde um agente patrocina direta ou indiretamente interesse pessoal perante a administração pública, se valendo da qualidade de funcionário. A doutrina chama esse delito aqui de camaradagem, apelida carinhosamente, mas ele funciona em um contexto onde esse agente passa a atuar na máquina administrativa em função de interesses de particulares, seja seus ou de pessoas próximas, né? A quem ele vai favorecer dentro dessas circunstâncias. O que tem que se verificar aqui é que não necessariamente esse agente precisa ter uma formação jurídica para que seja considerada aí a expressão advocacia, que é um pouco contraproducente. Então, é um sujeito que pode não ter essa formação, mas atuar num setor público e ter essa facilidade de acesso ali na condição de funcionário. E também se verifica aqui é o interesse dessa pessoa, se esse interesse é considerado ilegítimo. Existe aqui no contexto do parágrafo único uma aplicação de pena um pouco mais pontual. E também um cenário onde se pode haver aqui responsabilização na esfera administrativa. Outro artigo muito interessante, muito pontual, dentro do contexto de crimes praticados por funcionário público contra a administração, é o crime do artigo 323, abandono de função. O artigo nos diz o seguinte: abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei é considerado crime com pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa. Aqui é interessante observar e se destacar que a lei menciona especificamente o abandono de cargo público. Nada o diz para fins penais, né? Acerca de emprego ou função pública que se encontram ali no contexto do artigo 327, no conceito de funcionário público. Então, o que a doutrina entende é que, caso não seja aí uma hipótese de cargo público especificamente, não se configura aqui o cometimento do crime de abandono. É necessário também verificar que esse agente, ele tem que ter abandonado o cargo por um período juridicamente relevante, indica que haveria um limite aí de 30 dias para se considerar esse abandono, e também é necessário constatar que, mesmo que o agente tenha pedido demissão, exoneração, afastamento do cargo, ele não deixa de ter o dever de comparecimento até que se encerre esse período. Ela não cessa a necessidade de se estar ali presente, de cumprir o dever funcional do exercício do cargo com esse mero pedido de exoneração. Além disso, temos também o crime do artigo 324 do Código Penal, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, aquele contexto onde o agente entra no exercício de função pública antes de satisfazer algumas exigências ou continua a exercer mesmo tendo sido exonerado, removido ou substituído sem nenhum tipo de autorização. Aqui, quando a gente passa por um processo de ingresso em determinadas carreiras, existem provas de títulos, existem exames a serem feitos, perícias. Quando esse agente ele não respeita essa etapa, se adianta nesse processo, ele pode ser responsabilizado por esse exercício funcional e, da mesma medida, quando foi desligado, mas ainda se mantém sem uma autorização expressa, também pode haver uma responsabilização nesse sentido. É interessante verificar que, no caso, existe a necessidade de uma decisão na esfera administrativa que realizou essa exoneração. Se essa decisão de afastamento ela surge em um contexto de decisão judicial, aí nesse caso verifica-se aqui o cometimento do crime do artigo 359 do Código Penal e não do artigo 324. Além disso, ainda dentro desse tema, temos mais um delito relevante que devemos pontuar: contexto da violação de sigilo funcional, localizado no artigo 325 do Código Penal. O artigo 325 nos menciona que revelar fato de que se tem ciência em razão do cargo que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação incorre aqui neste crime de violação de sigilo funcional. Esse crime é um crime que é considerado subsidiário, tendo em vista que na pena a gente verifica aqui uma detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Então, é um crime que pode ser lido nesse aspecto subsidiário, tendo em vista que existe uma possibilidade de um delito ser mais contundente. Aqui, o mero espalhar dessas informações, a mera verbalização desses segredos, já se considera aqui esse crime consumado, independentemente de ter efetivamente gerado algum tipo de prejuízo para a administração pública. A gente tem também os parágrafos 1º e 2º falando sobre o contexto de equiparação da violação de sigilo funcional, quando existe aqui uma permissão ou facilitação por meio dessa atribuição para fornecimento de empréstimo de senha ou de acesso a pessoas não autorizadas a sistema de informação de banco de dados da administração. Aqui frisa-se e destaca-se que são pessoas não autorizadas que têm que ter tido acesso a esse sistema, pessoas que não estavam autorizadas porque não são servidores públicos ou até mesmo de setores diferentes, né? E se esse agente se utiliza indevidamente desse acesso restrito, ele vai responder por essa conduta. Além disso, a gente verifica aqui, voltando um pouco, e aí esse é o nosso último tópico, que um dos crimes praticados por funcionário público, que também vai se relacionar com questões atinentes a crimes praticados por particular contra a administração pública, é o crime previsto no artigo 318 do Código Penal, facilitação de contrabando ou descaminho, onde o agente facilita com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Esse funcionário público, ele é responsabilizado dentro dessa modalidade do artigo 318, e o particular que cometer, seja o contrabando ou descaminho, vai ser responsabilizado na medida do 334 ou 334A. Esses são os pontos mais relevantes que a gente tem a destacar dentro da disciplina. São os pontos que vão ser recorrentes dentro da prova. Falaremos somente em prova dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Então, a nossa revisão se encerra aqui. Um excelente estudo para vocês, boa prova e até a próxima.